Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao podcast da Oitalk, com a rubrica Mais do Mesmo, para o início de muitos episódios, após a nossa introdução. Vem mesmo a calhar, e acaba por fazer muito jus ao nome da nossa rubrica Mais do Mesmo, que passado 344 dias, o nosso governo, eleito democraticamente, pensava eu, tinha sido decidido assim, foi então abaixo. O que nos leva aqui a uma situação quase ridícula a nível político. Francisco, o que é que tu me tens a dizer, para já, numa forma introdutória, acerca de
bem,
isto?
Eu sinto-me quase um professor Marcelo a comentar na TVI ao domingo.
Sim. Olá, Marcelo. Daqui a uns tempos estás a mandar abraço a toda a gente.
Exatamente, estou a distribuir beijinhos no mercado do bilhão.
Sim, ia dar mergulhos quando... Eu tenho saudades dos mergulhos dele. Mas conta-me.
Portanto, isto é mais um exemplo da politiquice e do estado da política em Portugal, porque este tipo de negócios, a razão verdadeira pela qual... Ou melhor, a razão verdadeira, eu não sei bem se nós sabemos... Porque...
A razão verdadeira eu vou colocá-la aqui, porque é a minha opinião, obviamente que é a minha opinião, mas epá, é quase está de caras o porquê do governo ter ido abaixo. Mas a razão que veio ao público é pelo facto de negócios da vida privada do primeiro-ministro Luís Montenegro. Certo?
Sim.
Isto é o que veio a público.
Sim, é sim, público. Sim.
É a razão que nos é dada.
Sim, o problema é que este tipo de negócios já existe. Eu não vou dizer aqui o nome das empresas que estão envolvidas neste tipo de negócios, mas a promiscuidade com este tipo de empresas já é bastante antiga e remonta aos tempos de antigos ministros, primeiros ministros, presidentes da República. Isto não é bem
de outros partidos que estão neste momento a julgar precisamente isto.
Sim, ou seja, muito se fala mal do Pedro Passos Coelho, mas na verdade é capaz de ter sido o único que não tem, pelo menos à primeira vista, este tipo de negócios. Nos últimos sim. 20 anos, diria eu.
E não é só... O que eu sinto no meio disto tudo é que... como é que eu te explicar? A gravidade, e aqui o julgamento está, é se existe corrupção ou não, não é? Se isto é considerado, até que ponto é que isto é considerado corrupção mesmo, se depois está bem feito ou não está, claramente não foi bem feito, porque senão não havia motivos para se estar a falar. Alguém encontrou uma coisa mal feita e fez disto, é a ideia que eu tenho, encontrou uma coisa mal feita e fez disto uma tempestade no copo d'água, vamos chamar assim. Mas corrupção mesmo, no verdadeiro significado, eu pensaria, no que toca a membros do Parlamento terem empresas privadas, é quando o dinheiro público que recebem do seu cargo político é transferido ou usado para a criação de empresas. Agora, a questão é que estamos a falar de uma empresa que já existia ainda antes de Luís Montenegro ser primeiro-ministro. Já existia, ou seja, ela não foi fundada com o meu dinheiro, vamos chamar assim. Nem se associa, ou pelo menos até à data, não existe propriamente prova de transferência de dinheiros por parte do Luís Montenegro diretamente para a empresa. O problema que se prende aqui é o tipo de casamento, o tipo de da maneira como foi registado o matrimónio entre Luís Montenegro e a sua esposa, que é, neste caso, a detentora da empresa em questão. Correto?
Sim. Existem três regimes em Portugal que, caso tu não resolvas, não escolhas um outro regime, é a comunhão de adquiridos. Ou seja, tudo o que é teu, tudo o que é da tua futura mulher ou homem, não discriminamos, tudo o que tu levas para o casamento é pessoal, pode ser transmissível depois, se tu fizeres uma doação ou se deres a coisa ou assim, mas é... Tudo o que for adquirido após o casamento é dos dois. Até aí, continua a ser pessoal. No entanto, temos outros dois regimes, que é a separação total de bens, que é o que é meu, o que é teu, E depois temos a comunhão de bens, que é tudo o que eu trago, sejam créditos, sejam dívidas, seja dinheiro, seja falta dele até, porventura, fica junto num bolo que é dos dois. Ou seja, portanto, não estou a recomendar a ninguém que o façam, mas se por acaso vocês têm muitas dívidas, epá, casem-se em comunhão de bens e pode ser que se safem. Agora, tenham atenção para não casar com alguém que esteja a tentar fazer o mesmo, não é?
Se calhar, pelos vistos, não se pode casar com ninguém que também esteja envolvido com a política, não é? Porque de um dia para o outro vai tudo abaixo. Eu fico impressionado é com a hipocrisia que existe aqui, porque como tu disseste logo de início, isto já ocorreu muito mais vezes com outras empresas que eram, neste caso, eram propriedade de membros de outros partidos no passado. Isto acontece, já aconteceu várias vezes, e nesta acaba por se dar muito mais ênfase, anormal, tudo para, parece-me a mim, fico com essa sensação, para haver umas eleições antecipadas. E não existe muita força. E eu senti por parte de Luís Montenegro, por parte da AD, também não haver muita força em combater isto. Porque ele já sabia que a moção de confiança muito provavelmente ia ser reprovada. Não sentiste isto? Eu senti isto. Ele faz uma moção de confiança mais para provocar... ele já sabia que ia ser rejeitado. Ele não ia ter a maioria no Parlamento para tal.
Sim, exatamente.
Existe, eu fico com a sensação que existe uma espécie de interesse aqui em comum, obscuros, e isto é pode ser uma conspiração, mas faz muito sentido. Existe uma espécie de uns interesses comuns por detrás em haver umas eleições antecipadas por outros motivos. É isto. Tu não sentes? Eu fico com essa sensação.
Sim, eu acho que todos os partidos... à exceção talvez do Bloco de Esquerda e do PCP, e que não me levem a mal, mas que não tiveram relevância neste último ano, querem eleições. Talvez a IEL talvez nem tanto, o LIVRE talvez nem tanto, porque tiveram uma posição bastante moderada, não tiveram uma posição muito ativa, ou pelo menos eu não senti que tivesse uma posição muito ativa.
Não, também não.
Agora, os principais partidos, os partidos com maior número no governo, no governo e no parlamento, pronto, eu diria que sim, porque eles creem piamente que vão sair reforçados nestas futuras eleições. O PSD, talvez nem tanto, eu acho que eles fizeram um trabalho bastante satisfatório no período que estiveram, não tiveram tempo para demonstrar um bom trabalho e os resultados da sua visão para Portugal, mas agora é esperar para ver.
Eu tenho feedback feedback bastante positivo acerca do trabalho do Luís Montenegro neste último ano. A questão é que, em termos de resultados, em termos de ver os frutos disso, não posso falar porque num ano não dá para ver os frutos disso.
Na questão da corrupção, que foi no fundo o que originou isto, há vários tipos de corrupção. Há a corrupção ativa, em que mediante o pagamento tu fazes algo para mim, por exemplo.
Exato.
Mas há também outros tipos de corrupção. Por exemplo, o favorecimento em prol de um familiar. Essas formas de corrupção são muito difíceis de prever e de resolver. Até de descobrir e de provar. É um bocado por aí que estão a basear um bocadinho a justificação disto tudo. Porque têm receio que um familiar do primeiro-ministro, a figura mais, vou dizer, mais importante na política nacional, ter uma familiar com uma empresa, com parcerias, como por exemplo a Solverde, pode pôr em causa a justiça. Pode ser um meio de corrupção, não necessariamente ativa, não necessariamente ele ou o familiar receber dinheiro diretamente em prol de favores ou de favorecimento perante algumas obras ou alguns contratos ou o que quer que seja, Mas teme-se, por exemplo, como aconteceu há uns tempos, que a empresa de outro familiar seja favorecida, seja em contratos diretamente com o Estado ou em contratos com amigos da pessoa que esteja no governo. É um bocado por aí
Sim.
que se defendem. Isto é a forma como eu vejo, porque este tipo de casos não é novo, não é recente, não é incomum vermos
Certo.
membros do Parlamento a cometerem este tipo de erros. Eu diria erros porque nem todos são ilegais, e há muitos que criticam exatamente aquilo que fazem. Por exemplo, tivemos o caso Robles, que critica a especulação imobiliária, mas comprou uma casa para vendê-la por
Sim.
não sei quantas vezes mais cara. Portanto, eu acho que é um bocado o estado da politiquice do
Da
país.
politiquice, exatamente.
E eu
Não,
acho que com o
e é o
facto.
brincar com coisas sérias. Porque a
Sim,
questão é, tu
sim, sim.
deste, já existiu vários exemplos, já aconteceu isto várias vezes. A diferença está é que não se manda governos abaixo por causa disto.
Certo.
Tu não achas curioso estas eleições antecipadas, precisamente após os múltiplos, não sei se posso chamar escândalos, sucessivos por parte do Chega que vieram ao público? Eu fico com a sensação. A sensação com que eu fico é que estas eleições antecipadas têm o objetivo por parte do PS e do PSD
Capitalizar.
de enfraquecer o Chega, ou seja, retirar deputados e ter um parlamento com menos membros do Chega. O que vai viabilizar muito mais os trabalhos de futuro, penso eu. Parece que existe uma tentativa de juntar o útil ao agradável, utilizaram aqui um motivo para haver umas eleições antecipadas e ter um outro tipo de percentagens de deputados no Parlamento. Eu é essa a sensação que eu fico. Eu fico com a sensação que estes dois partidos estão incomodados com haver esta terceira força política do Chega, cujo não interessa agora se são certos ou estão errados, mas que acaba por incomodar bastante o que eles querem fazer, quer de uma parte, quer à outra. Então utilizaram isto. Eu fico com essa sensação. E é precisamente nesta altura que eles pensaram: esta é a altura ideal para fazer eleições antecipadas, porque as notícias sobre o Chega são recentes, estão novas, estão frescas. O povo não se vai esquecer dos casos de potencial pedofilia, de roubo de malas por parte daquele partido. E retira-se dali, porque estamos a falar de uma grande percentagem de deputados do Chega, que estão no Parlamento. Eu fico com essa sensação.
Assim, eu não acho que haja necessariamente uma relação causal. Agora, concordo contigo que há aqui alguma coisa muito estranha, que é, eu acho que o PS aproveitou uma oportunidade, mas acho que nem eles têm a certeza se isto será a melhor opção. Tanto que eles estiveram ali no vai, não vai, vai, não vai. E só à última é que decidiram efetivamente reprovar a moção de confiança, porque até ao próprio dia da moção de confiança eles estavam incertos ainda sobre o seu voto, não sabiam se
Certo.
iriam se abster ou efetivamente reprovar. Portanto, eu acho que sim, acho que no fundo eles no fim acabaram por tomar uma posição com base na fragilidade, entre aspas, entre a relação do Chega e o PSD, que no fundo era um bocado o que mantinha o governo, porque se não fosse o PS, eles tinham que se apoiar no Chega. Inicialmente, o primeiro orçamento eles aprovaram com o apoio do PS, apoio entre aspas, pronto.
Era
Mas
o que disseram.
apoiaram-se, sim, apoiaram-se no PS, porque o PS permitiu que eles o fizessem, da mesma forma que, estando ao contrário, estando inverso o número de deputados, o PSD, se aprovasse, iria permitir que o PS criasse governo. O problema é que eu acho que isto foi uma jogada muito, muito fraca por parte dos dois partidos, tanto o Chega, que reprovou, como o PS, que também reprovou. Porque eles creem verdadeiramente que os dois vão sair reforçados nestas próximas eleições. O problema é que o PS é a segunda vez em menos de 10 anos que faz uma jogada política destas. Primeiro com a geringonça, depois levou o país a eleições e teve maioria absoluta, ou seja, duas vezes seguidas, e depois agora faz isto. Depois de perder de forma, eu diria, um bocado vergonhosa, faz isto e se, por um lado...
Abstenção, que nós temos sempre.
Sim, exato. O problema é que o povo também não se devia abster. Eu acho que um parlamento forte é um parlamento com muitos partidos, mas sempre com uma boa base, por exemplo, tanto da direita como de esquerda, mas em que os partidos olham para o futuro do país e não para quem está no governo. Porque os partidos à esquerda, se tiver o PS no governo, então votam, aprovam sempre ou então abstêm-se. Os partidos à direita, se tiver o PSD no governo, fazem o mesmo. E isto aqui é o que estraga um bocadinho o país. Eles fazem um jogo dentro do Parlamento, enquanto que deviam, efetivamente, olhar para o bem do país, ou para o bem das pessoas, e para conseguir verdadeiramente escolher o que é melhor.
Exatamente, porque a questão é que nós temos sido feitos de tubo de ensaio e temos provado que quer-se ver para um lado, quer para o outro, ou viramos para a esquerda ou para a direita, sentimos que não existe assim muita mudança e acabamos por sentir que no fundo é uma luta mais de poleiro do que propriamente o bem do país. E agora com estas eleições antecipadas temos mais um atraso de muitas decisões, de muitos trabalhos. Temos o país distraído com campanhas e já para não falar mesmo do dinheiro que depois é investido para as campanhas eleitorais, que podia estar a ser canalizado para outras coisas. É prejuízo atrás de prejuízo. E tudo porque existe um conflito de interesses. E não propriamente alguém em busca do que é certo. Porque, no senso comum, a busca do que era certo, neste caso específico, que da existência da empresa em nome da esposa de Luís Montenegro, era uma situação que, apesar de não ser a mais correta, não existe indícios de corrupção. Isto sim seria motivo de assobiar para o lado. Porque o que eu sinto muitas vezes é que acabamos por coar um mosquito e engolir camelos. Conhece essa expressão, não é? Ou seja, acabamos por dar muita importância a coisas que não têm muita importância, que não são realmente relevantes. E por outro lado, ignoramos coisas que essas não deveriam ser de maneira alguma ignoradas, deviam ser tratadas de raiz e que nunca são. E continuamos neste labirinto. É mais do mesmo mesmo. É mais do mesmo mesmo.
Claro, eu acho que no fundo a culpa é um bocado do povo. Mas o povo tem uma culpa que deriva de um contínuo esforço por parte dos partidos em deixar o povo, salvo a expressão, um bocadinho mais burros. Porque existe uma expressão muito conhecida que é: a democracia é a melhor forma de governo, tirando todas as outras. Ou é a menos má, já não me lembro agora. Mas isto mostra que...
Eu tenho muitas dúvidas acerca do conceito, e é aqui que entra a parte do regime político que eu critico. Eu tenho muitas dúvidas acerca do conceito de democracia, porque a democracia, eu tenho sentido que não existe... Eu colocar as pessoas que estão para ser governadas a escolher quem é que as governa não faz assim muito sentido mesmo noutras áreas da vida. Um filho com dois pais, tu não dizes ao filho quem é que ele vai escolher para governar lá em casa, se é o pai ou a mãe. Isto não faz sentido.
Sim.
Isto não funciona em lado nenhum, porque no fundo a democracia, o que é que consiste? É o poder reside no povo, e o povo é que decide quem é que o vai governar. Ora, se é o povo que escolhe quem vai governar, eles vão, obviamente, vai sempre escolher quem o agrada. Ora, e isto não é propriamente produtivo, isto não funciona assim em lado nenhum.
Sim.
Isto não funciona assim em lado nenhum. Tu não és assim na vida. Tu não escolhes a empresa onde tu vais trabalhar. A empresa é que te escolhe a ti, se vais lá estar. E tu vais ter de escolher e vais ter de aceitar, obviamente, as condições que te dão. Não há muito que possas fazer. Se é que queres trabalhar naquela empresa, se não concordares com as condições daquela empresa, tu és obrigado a sair daquela empresa. Ou seja, isto não funciona assim na prática, a democracia não funciona. É o sentimento que eu tenho e acaba por ser a minha postura e a conclusão que eu tenho dos 50 anos da chamada democracia. Não, obviamente, estou eu, com esta posição, eu defendo diretamente um regime ditatorial, mas entre ter o povo a escolher quem o governa e ter alguém que poderia ser mais idóneo obviamente a mandar, eu arriscaria pela segunda opção ainda. Há ainda regimes monárquicos no mundo que funcionam e funcionam muito bem. Mas isto é a minha opinião, fica para outro episódio. Fica para outro episódio, se não estamos a desviar. O problema é que, perante esta situação, vamos ter novas eleições. Independentemente de quem ganha ou das percentagens que se vai obter, tu esperas alguma diferença? Existe alguma mudança mesmo no próprio panorama político? Existe até a possibilidade de voltar o PS ao poder? E voltando, sentes que vai haver alguma diferença? Boa, má?
Eu acho que se o PS ganhar as eleições, seja com maioria ou sem maioria, eu acho que vai ser eu acredito piamente que se o PS vencer as próximas eleições, que o PS algo moderado, e algo moderado sempre com muitas aspas e com aspas bem vincadas, de António Costa, acho que vai ser ainda pior. Porque vamos ver um país muito mais à esquerda do que até agora temos visto, porque o Pedro Nuno Santos faz parte de uma ala bem mais à esquerda dentro do partido do que o próprio António Costa. Ou seja, o António Costa, que eu não achei que fosse o pior primeiro-ministro, mas não achei de longe o melhor primeiro-ministro, ainda assim ele conseguia fazer muito bem o jogo político, que era, então, se fosse mesmo preciso e se fosse um assunto fulcral para a nação, ele era capaz de ainda ouvir, pelo menos, os partidos. Eu tenho grandes dificuldades em considerar que o Pedro Nuno Santos faça o mesmo. Eu acho que o Pedro Nuno Santos vai decidir e depois as consequências, olha, o povo que lida com elas. Portanto, ainda me lembro, nunca me esqueço, nem nunca vai sair da minha mente, ouvir o Pedro Nuno Santos num comício do partido a dizer: não, se a Troika quiser que nós paguemos, nós usamos a bomba atómica e simplesmente não pagamos. Pois, a Grécia está neste momento, está anos-luz de nós em termos de economia e tudo. Não está, nem está com inflação nem nada, não é? Pois bem.
Estamos a falar também de outra pessoa que é protagonista, direta ou indiretamente, de tudo isto que está aqui a ocorrer, e é uma personagem, e tenho-me de falar assim desta forma, na terceira pessoa, porque é uma personagem que eu recordo-me de ouvir, mas sempre pelos piores motivos. Eu lembro-me de todas as situações que ocorreram com a TAP. E dos dinheiros. Sim. É que, repara, acaba por haver uma acusação por parte do partido dele, liderado por ele, acerca dos potenciais ou alegados desvios de dinheiro para a empresa Luís Montenegro, porque é isso que se está a querer indiciar de forma indireta. Mas eu lembro-me que havia precisamente esse problema relacionado com a TAP. Enquanto ele estava no governo e o governo foi abaixo.
Pois.
E eu fico, e estamos a falar de uma pessoa que depois de comissões de inquérito e depois de muitas evidências, não só não foi destituído na altura, como hoje, em pleno 2025, está à cabeça de um governo e está a mandar um governo abaixo e está a prejudicar todo o país. É impressionante esta personagem. Eu como português, como contribuinte, direto ou indiretamente, eu fico muito, muito preocupado com a falta de atenção a esta pessoa que anda ali.
Porque... É assim, é incompreensível, desde já, como é que uma pessoa que comete uma inconstitucionalidade, porque ele, quando era ministro das Infraestruturas, aprovou um decreto que só o primeiro-ministro poderia fazer. Uhum. Como é que alguém que faz uma coisa dessas, comete uma inconstitucionalidade, é considerado para gerir o país? Mas isto aqui...
É considerado uma opção. Para dizer uma coisa. É considerado uma opção para...
Exato.
Pois, sim.
Assim, agora, quanto aos casos e casinhos, o Pedro Nuno Santos não é uma pessoa que reúne consenso. Nem dentro do próprio PS,
Nem dentro do próprio PS, exatamente.
Nem na zona onde ele residia. Ele era natural de São João da Madeira. Porque, pronto, por causa das decisões e das ações dele, pronto. Não interessa o que é exatamente. Mas é uma pessoa que não reúne consenso. Mas, para todos os efeitos, é ele que está à frente do PS. Na minha opinião, ele não é de longe a melhor pessoa para estar à frente do PS. Mas, pronto, vamos ver o que é que isto dá. Eu acho que isto é uma coisa muito fraca, porque estão a fazer a mesma jogada e à espera dos mesmos resultados, porque da última vez tiveram maioria relativa, à segunda tiveram maioria absoluta. Agora devem estar à espera de ter 100%, de ter uma Assembleia da República cheia de deputados do PS. O problema é que não só nós não sabemos lidar com a informação, como, independentemente de sabermos ou não, a verdade é que as pessoas votam por cor. As pessoas vão votar.
O que me estás a dizer é que atualmente as juventudes partidárias parecem mais uma espécie de
É um
clubes.
culto. É um culto.
Ou
Pronto.
clubes, ou cultos,
E
sim.
sim, eu
E
diria
não
um.
propriamente, não se vai lá propriamente por causa de uma ideia política vencedora, ou por ter precisamente um projeto que realmente pudesse revolucionar politicamente e para benefício do país, mas mais porque parece vamos juntar um clube. Eu
Sim.
sou daquele clube. Existe o Sport e o Benfica e o Porto, existe o PS, o PSD, é um bocadinho isto. Acaba
Sim.
por olhar-se para os partidos como se fossem clubes de futebol. Certo.
Eu diria mesmo um culto, porque, para todos os efeitos, é à volta de uma pessoa.
Ou o culto, sim.
É só mais por isso que eu uso este termo, porque um clube, pronto, é a imagem da entidade que
Da
tu estás a
entidade,
defender.
sim.
Enquanto que o PSD é o Luís Montenegro. O PS é o Pedro Nuno Santos. O Chega é o André Ventura. Ou seja, no
E as ideias
fundo.
variam mediante a pessoa que
Exa
passa a
exatamente.
ser o líder partidário, exatamente,
Exatamente.
sim.
Ou seja, deixou de se defender o partido e passou-se a defender
As
a
ideias de uma pessoa que
pessoa.
foi eleita, certo.
Exatamente. Por exemplo, eu estive presente nas mesas de voto das últimas eleições e das anteriores a essas. E aquilo que eu mais vejo as pessoas a fazer é a dizer: olha, eu vou votar que eu quero que, por exemplo, e vou usar como exemplo, não interessa o caso, eu vou votar no António Costa.
É, sim, é
E
verdade.
eu pensar assim: ó, minha senhora, você está a votar no ciclo eleitoral, por exemplo, do Porto. Ou
Exatamente.
seja, no
António
Porto.
Costa não vai estar aqui no Porto.
Exatamente, o Porto podia ganhar todo. Se ninguém votasse pelo Círculo Eleitoral de Lisboa no PS, o António Costa não tinha hipótese, não ia para lá. E por isso. E os partidos também usam um bocado isso. Por isso é que vemos, por exemplo, deputados do Bloco de Esquerda que são de Lisboa a inscreverem-se pelo Círculo Eleitoral do Porto, por exemplo,
Certo.
como tivemos. Ou então. Pessoas de outros partidos a inscreverem-se por ciclos eleitorais um bocado por todo o país, que era para garantir que pelo menos um deputado tenha. E até a desvalorizar um bocado certos distritos do interior, que não elegem tantos deputados porque não vale a pena. Certo. Acho que é uma ideia que está bastante presente nos partidos, mas isso reforça a ideia de que os partidos, no fundo, não querem o melhor para Portugal. Eles querem o melhor para o próprio partido. Depois, se Portugal correr bem, muito bem. Se não correr, pá, olha.
Culpa-se os governos anteriores.
Exatamente.
Se correr mal, ainda... foi o governo anterior.
Claro, eu aposto que ainda há gente em Portugal a pensar que todo este escândalo da empresa do familiar do Luís Montenegro é culpa do Pedro Passos Coelho, por exemplo. Eu acho que ainda há alguém em Portugal a pensar que foi por causa disso.
Sim.
Enfim.
Não é surpresa. Bem, temos de ficar por aqui. Obrigado, Francisco, pelo teu contributo. Até à próxima. Um resto de uma boa semana. É mais do mesmo.